Olá pessoal, começa agora mais um Nitrocast, o seu podcast de dicas de RPG. E hoje estou aqui com o Leôncio da Rock Editora, que está trazendo para o Brasil em uma catarse sensacional que vocês não podem perder, que começou agora, dia 6 de abril. Correto, Leôncio? 6 de abril,
Isso
né?
aí,
6 de
seis de
abril de
abril.
2020, para quem está assistindo esse vídeo em outra época. 6 de abril de 2020, o catarse do Legacy, Life in Ruins. É isso aí? Life in Ruins?
Justamente, isso.
Isso. Um jogaço maravilhoso. Eu li a primeira edição, li a segunda edição, tem suplementos maravilhosos. Então, olha, se você não tem tempo de escutar o nosso Nitrocast de hoje, que a gente vai falar de tudo do Legacy, falar como é que é o jogo e por que que você deve pegar esse jogo. Já tem o selo Tio Nitro de qualidade, tá? Pode pegar sem medo, pode desligar aqui o Nitrocast, vai lá no Catarse e compra, porque é um jogaço, tem uma arte foda, o jogo é maravilhoso, tá? Então, já
Verdade.
tá a resenha feita aqui, né? O jogo é maravilhoso, é revolucionário, maravilhoso e melhor ainda, porque todo mundo já sabe, né, que eu sou da igreja, né, do Apocalipse. É um jogo da igreja do Apocalipse, empoderado pelo Apocalipse,
Justamente.
baseado no Apocalipse World, doido demais, né? Então esse é o Leôncio vai falar aqui com a gente sobre o catarse do Legacy, Life in Ruins. Então, tudo bem, Leôncio? Tudo jóia?
Beleza, 100%.
Jóia. Então, que legal, cara. Então quer dizer que você e a sua editora, né? Como é que chama?
É o Rock Peak.
Rock Peak, editora nova, começou esse ano?
Nova.
Esse ano?
Esse ano passado.
Ano passado. Ó,
Isso,
beleza,
bem do ano passado.
beleza. Doido demais. E então, esse é o primeiro lançamento da editora.
Isso aí.
Ah, então fala mais um pouquinho sobre esse jogo super premiado, o Legacy, Life in Ruins. Por que
Isso,
que o
o
pessoal deve
Legacy.
pegar?
Então, o Legacy, ele é um jogo que, como você já falou, né, é empoderado aí pelo Apocalypse World, sistema narrativista, que é praticamente todo colaborativo. E o Legacy, ele sai de uma premissa bem diferente dos outros sistemas, até do próprio sistemas baseados em Apocalypse World. Ele sai de uma premissa que a gente até fala que é um jogo de esperança, que é o quê? O mundo, ele foi destruído por uma calamidade global e agora você tem que reconstruir esse mundo. E o Legacy, ele é bem interessante porque ele segue numa premissa do que você joga além do personagem, você joga também com o que a gente chama de família, que é um grupo de sobreviventes. Esse grupo de sobreviventes, que não necessariamente é uma família de sangue, mas pode ser um grupo que se juntou mediante a queda ou tenha uma afinidade ideológica. Pode ser realmente alguma coisa consanguínea. Aí fica a critério da mesa do que eles vão querer montar de cenário, de ambientação. E essas famílias, esses grupos, vão se desdobrando aí para poder reconstruir esse mundo que caiu.
Mas pelo que eu entendo, né, essas famílias e esses personagens, por que o mundo caiu é em aberto, né? No jogo.
É em
Vai ser
aberto.
decidido pelos jogadores, pelo mestre
Pelos
junto ali
jogadores,
na
justamente.
narrativa compartilhada, né?
O Legacy, ele tem toda a mecânica pré-estabelecida para você, quando for fazer a sessão zero, o mestre junto com os jogadores criarem toda a ambientação. A gente brinca que o Legacy, ele tem uma premissa: o mundo acabou e precisa ser reconstruído. Mas se vai ser um cenário medieval, se vai ser um apocalipse zumbi, se vai ser um apocalipse guerra nuclear, aí isso fica a critério da criatividade na mesa.
Ah, sei. O Legacy ele tem uma peculiaridade, uma diferença em relação ao Apocalypse World original, por exemplo, ao Dungeon World, que também são da mesma família, né? Explica um pouquinho a diferença, porque o Apocalypse World também é um jogo pós-apocalíptico, né?
Sim.
Que você cria personagens, né? E para viver uma aventura, uma vida mesmo, né? Uma
Isso.
sobrevivência no mundo pós-apocalíptico. Qual que é a diferença do Legacy né, em relação ao Apocalypse World, por exemplo, que é de onde ele foi,
Sim.
veio, né, inspiração, né?
Então, o Legacy, como ele tem essa mecânica das famílias, você joga praticamente, que a gente fala em dois níveis de zoom. Um, que a gente chama de no nível de família, que é o jogo ali, ele fica numa questão muito mais de administração de recursos, de uma guerra política. Os movimentos do Apocalypse World, eles são mais focados em como as famílias estão lidando uma com a outra. Então, todos os movimentos, todas as ações do jogador quanto família, o impacto é macro. O impacto é sobre o mundo como um todo ali, sobre aquele cenário completo. E também tô em toda uma questão de administração de recursos.
Ok, então tem o lance das famílias, né?
Isso.
Tem o lance do personagem, né? Do
Isso, que aí
jogador,
você desce a nível de personagem e você faz uma cena
faz o
específica do
zoom.
personagem, uma incursão, uma coisa tipo, você vai a campo, buscar uma coisa do passado. Aí sim, fica uma coisa muito um pouco mais parecida com o Apocalypse World original, que aí é quando você está interpretando o personagem mesmo. E tem essa questão da família, quando você as suas atitudes vão interferir no mundo de uma forma mais macro, uma forma mais política ali.
Ah, entendi. E também tem aquele lance, né, do gerenciamento de recursos, né, da sociedade que você está criando, e tem o lance dos saltos temporais também, né?
Justamente. O Legacy, um pouco até o nome vem daí, que é quando você realmente faz o seu legado. Uma vez que você faz, você incorpora ali, você está jogando o cenário criado pela mesa, chega num ponto em que a mesa determina que aquela era se passou. Então você faz um salto de eras.
Ah,
Esse
entendi.
salto de eras aí é definido pela mesa. Se você quer saltar, sei lá, 100 anos, 10 anos, 1 ano. E nesse salto, praticamente você tem uma revitalização do cenário e também tem uma evolução das atitudes tomadas na era passada. Então, se o seu personagem ali escolheu, talvez, assim, vamos supor, buscar uma tecnologia específica ou entrar em guerra com uma família, aquilo ali vai refletir nas eras futuras.
Ok, interessante. Então, e tem regras ou orientações para o mestre e para os jogadores fazerem essa
Sim.
transição temporal, né?
Tem todos os movimentos específicos para essa transação temporal.
Entendi. Entendi. Legal demais, legal demais. É, dá um exemplo para mim. Você deve ter jogado bastante
Sim.
Legacy, né? Dá um exemplo para mim, algum exemplo assim de jogo, né? Uma historinha, né? Por exemplo, mostrando essa dinâmica das famílias, do personagem, do gerenciamento de recurso e dessa transição. Assim, algum exemplo que você lembra assim de cabeça?
Show. Tem um cenário que é bem interessante, que ele tá até no core, ele é um cenário de jogo dentro do core para poder meio que fazer tipo um Kickstarter, umas regras rápidas ali. E ele chama Hordas da Noite, onde o sol apagou, praticamente de um dia para o outro o sol ali apagou e aí ninguém sabe exatamente por que disso acontecer. Então, nesse cenário, a escuridão é eterna, se passaram 100 anos depois disso, e junto com essa escuridão veio também criaturas, tipo uns espectros, que eles ameaçam qualquer local que não tenha luz. Então, esse cenário ele é um pouco de sobrevivência, sempre tem que ter uma fogueira perto, senão essas criaturas se aproximam. E a gente já jogou esse jogo algumas vezes, né, até em alguns eventos, e nesse jogo você tem quatro famílias. E essas quatro famílias, cada um tem mais ou menos uma particularidade. Uma
Ah,
delas,
interessante.
ela tem mais ou menos um poder de jurisdição. Ela tenta tipo manter as ordens e ela que controla essas questões das fogueiras para evitar essas criaturas. Uma outra, ela é mais focada, ela tem as farms, que são as tipo as fazendas de fungos, porque como não tem luz, então precisa ser tudo via fungo e tudo mais. Então ela meio que controla. E tem outras duas famílias, uma que são criaturas de bioengenharia que evoluíram dentro de um laboratório e depois conseguiram tipo independência.
Ah, que legal.
E tem uma quarta família que são os comerciantes, que é quem domina as rotas comerciais. Então, tudo que
E um
eles.
jogador, né? Cada jogador controla uma família e um personagem.
Isso aí.
Entendi.
É, o que a gente fala aqui no Legacy, diferente de outros jogos, onde você geralmente começa de baixo e você vai subindo, crescendo seu personagem, no Legacy normalmente você é o membro mais proeminente daquela família. Não necessariamente o líder, mas você é tipo um membro conhecido, uma pessoa importante daquela família, uma pessoa que pode tomar decisões por ela.
Ah, entendi. Que
Então,
controla
o jogo.
outros personagens coadjuvantes, né? Que controla
Isso
recursos, né?
aí.
Que pode fazer, ah, vou mandar minha gangue de guerreiros assim para dar um jeito lá. Aí vai a
E
gangue, aí rola 2D6, soma mais influência, sei lá, eu esqueci os atributos, e aí vê o que aconteceu, né? Narrativamente.
justamente, narrativamente é isso. Então, em questão agora de mecânica, como que funciona? É, nesse jogo, num desses jogos específicos, a gente meio que bolou que o cenário seria um pouco tipo, isso foi criado pela mesa, né, que seria tipo aquele jogo Metrô 2033,
Ah, sei.
onde então assim, todo mundo vivia no subterrâneo. E os caminhos entre os abrigos, eles eram justamente os túneis de metrô. E eles se localizavam no local que a gente habilitou de nexo, que era onde todos se cruzavam. E foi justamente lá que uma escuridão misteriosa, que aí foi um plot que a gente inseriu, ela começou tipo dominar toda essa área e se espalhar para os outros assentamentos. Então, aí em nível de família, as famílias precisaram tomar uma ação de que tipo de posição que eles teriam para poder retomar esse nexo. Aí foi quando os mercadores, por exemplo, eles foram justamente para uma área mais voltada para negociação, então eles foram controlar as pessoas que já estavam meio que descontroladas. Assim. Já a família que é mais de guerra, que era a Legião Guarda-Luz, que é justamente quem controla essas fogueiras, eles foram para a frente de batalha. E nessa mesma incursão, as famílias têm alguns recursos. E um desses recursos era uma tecnologia que foi coletada durante uma expedição. Porque o jogador, ele, uma vez que ele vai na expedição, o personagem, em nível de personagem, uma vez que ele pega uma tecnologia ali, ele descobre alguma coisa, ele leva para a família. E aquilo ali é somado ao que a família tem de tecnologia, de conhecimento. A gente chama que é um ponto de tech. Mecanicamente, a gente fala que essa família ganhou um ponto de tecnologia. E nesse caso específico, essa tecnologia era um canhão de luz que tinha sido fabricado, porque no plot que a gente fez, essas criaturas foram tipo um experimento científico e isso tinha a ver com a queda do sol e tudo mais. Então, esse canhão de luz meio que tinha sido feito para poder combater essas criaturas. Então, uma família específica que tinha esse canhão, ela cedeu esse ponto de tecnologia, no caso, ela gastou esse ponto de tecnologia para poder entrar nesse fronte de batalha e combater essas criaturas. Porém, em contrapartida, ela teve que negociar com as outras famílias por que que ela cederia essa tecnologia. Então é quando a gente fala que tem uma mecânica específica de pacto, que você vai que quando uma família negocia com outra, você ganha um pacto sobre aquela família, como se você tivesse um certo poder sobre ela. Então essa família negociou alguns pactos para ela poder ceder a tecnologia e as outras meio que dependerem dela no futuro. Então elas teriam que ceder algum recurso. Porque a gente tem dois recursos principais que a gente fala no Legacy, que a gente diz de família. Tem necessidades e tem os seus excedentes. É o que a sua família é muito boa e o que a sua família precisa.
Ah,
Então,
interessante.
você como família, você pode ter, tipo, excedentes. Água potável, comida, recrutas, como, tipo assim, jovens e tudo mais. Uma outra família pode ser de pessoas mais velhas. E em contrapartida, ela pode ter necessidade, peças de substituição, pode ter armas, algum tipo de equipamento. Então, essa família, na época, ela negociou liberar essa tecnologia em troca que as outras famílias suprissem algumas necessidades dela, mecanicamente. Isso foi feito, aí conseguiram retomar lá o Nexus e tudo mais, que era o grande plot daquela aventura específico, daquele período específico. E uma vez que isso aconteceu, a gente meio que terminou praticamente o gancho principal daquela era, e foi quando a gente decidiu fazer uma passada de era.
Legal, legal. E aí vocês chegaram a fazer, vocês fizeram essa passagem de era?
Sim, a gente fez, mecanicamente a gente fez. E uma coisa que ficou assim, em questão de lore, foi que essa guerra, ela ficou marcada na lore da era, né? Então todo mundo, como a gente passou bastante tempo, a gente passou 100 anos pra frente, todo mundo se referenciava. Ah, teve a queda do Nexus, aquela batalha, os seus antepassados lutaram, aquele.
Aquele
Porque
grande
você, como.
herói, fulano de tal.
Justamente, porque
E
como
era um dos
passou esse tempo
personagens,
todo. Era um dos personagens. Você meio que, a gente fala até que o Legacy você tem que ser um pouco desapegado,
né?
porque quando você passa as eras, dependendo do período, você faz um outro personagem. E foi justamente isso que aconteceu. Então a gente tinha toda essa questão de outros personagens estarem se referenciando a um evento do passado, de uma coisa que foi feita pelos próprios jogadores ali,
Legal.
e tudo montado colaborativamente. E também tem a questão mecânica, que a gente rola uns movimentos específicos. Aí
Ah,
esses
exatamente.
movimentos vão garantir, ou normalmente são pontos de informação, outras tecnologias, pactos e maravilhas, que são coisas que são construídas e meio que, uma vez que são feitas ali para aquela família específica, você lá fica marcada no tempo. Exemplo, se você faz tipo um elevador espacial. Quer dizer que aquela família tem acesso agora àquela maravilha. Então, na próxima era, aquilo ali vai ficar disponível. Faz um bunker super moderno, uma fábrica, uma coisa assim. Então, essas maravilhas meio que vão sendo estabelecidas e a família vai evoluindo cada vez mais.
É interessante. Uma das coisas que eu achei legal é que é um jogo é pós-apocalíptico, mas é um jogo assim que ele tem uma visão construtiva, positiva, né? Assim,
Sim.
meio. Passa esperança de um futuro melhor, né? Você está reconstruindo o mundo, né? Então isso é muito
Isso aí.
interessante, né? O Apocalypse World é mais dark, né? É
Sim, aquela sobrevivência
aquela sobrevivência
clássica, né?
clássica, assim,
Hardcore
né? E
que você.
provavelmente o futuro vai ser muito pior do que o presente e tal.
Isso.
Mas o Legacy tem essa vertente, né? Agora tem um monte
Justamente.
de além do Legacy básico, né? Fala um pouquinho do que você vai, do que o financiamento coletivo se trata, né? O tipo de prêmios, né? O que vai ser disponibilizado no financiamento? Porque eu
Certo.
sei que o Legacy tem muitos suplementos já, né? Mais de
Sim.
5, não sei, né?
Sim.
E aí você
Quando
pode também
primeira edição,
falar,
sim.
você pode até falar até um pouquinho de como é que vai ser esse catarse e desses suplementos, que se você
Isso.
conhece, qual que você recomenda e tal.
Sim. A gente, no caso, a nossa campanha, ela tá além do core, que é a meta principal. A gente também está tentando trazer o máximo possível de suplementos disponíveis para a segunda edição, que é a edição que a
Ah,
gente está
legal.
focada. E logo na primeira meta tem uma segunda aventura, que é o Não Conforme. Ela é uma aventura rápida também para se jogar ou numa mini campanha ou numa one shot. E o interessante dessa aventura é que ela é uma aventura bem hardcore, assim, porque é como se fosse criaturas artificiais tomaram conta do mundo e os sobreviventes estão não conformes, são não conformidades para ela. Então elas tratam esses sobreviventes como não conformidades e acaba que gerou uma guerra, assim, se estabeleceu uma guerra, porém essas criaturas são muito mais, são bem superiores aos
Sei.
sobreviventes. Aí fica
É
aquela
os
batalha.
Borgs, né? É os Borgs
É tipo
do
os
Star
Borg,
Trek, né?
justamente.
O
Isso.
Terminator, né? Do Exterminador
Então é
do
uma aventura
Futuro, né?
assim, bem hardcore, aquela que é TPK
Sobrevivência
é
mesmo.
fácil.
Mas você faz famílias, né? Mas nessa aventura,
Isso.
mesmo nessa aventura, os jogadores fazem famílias, né? De
Também tem
sobreviventes.
famílias. Isso aí. Porque o Legacy sempre vai seguir dessa premissa de você ter sempre um grupo maior e o personagem em si.
Legal.
Um segundo meta extra que a gente vai trazer é um almanaque com vários plots, ganchos. Algumas
Show.
situações que para ter ideia sobre apocalipse em vários cenários,
Legal.
desde o classicão lá até umas coisas mais bizarras, tipo alienígena, mutação genética. E aí sim entra os dois grandes suplementos do Legacy segunda edição, que é o Motor da Vida, que é como se fosse o farol de esperança do Legacy, é um suplemento específico para quando você vai avançando nas eras e chega num ponto que as suas famílias começam a ter um novo mundo de fato, né? Mais aquele mundo caído, já é um mundo crescido, É onde as pessoas já têm esperança, já estão na era de
Já está
ouro novamente,
estável, né? Já está
já está
estável de novo.
estável, justamente. Então, ali nesse suplemento, ele traz famílias, versões de famílias de uma sociedade mais estável,
Ah,
traz
legal.
papéis, porque o Legacy ele tem uma mecânica também de papéis. Quando você. Até uma forma de evolução do personagem é essa. Quando você cria um personagem, você cria um papel. Então, você tem cinco papéis. Você pode ser líder. Que é o líder realmente, seria o líder da família. A gente é um membro proeminente de incursão, de missão, um cara muito conhecido por todo mundo. O rebelde, que geralmente é uma pessoa que ele já chegou num nível que ele quer mudar os dogmas da família, mudar as formas de pensar dela, já tá numa outra ideologia. E tem o pária, que já é um cara que ele, por algum motivo, ele foi abandonado pela família.
Ai, legal.
Ele já não é mais tão bem-vindo assim, né? São esses quatro papéis. E uma vez, para você poder fazer a evolução do personagem, você meio que tem que pegar um papel desse e destrinchar até o final, fazer uma evolução narrativa realmente. Se você é um líder, você tem que ir até um ponto de assumir um outro papel. E é ali que o personagem evolui.
Mas ele ganha movimentos, assim, tem pontos de experiência?
Isso. Aí uma vez que ele muda de papel, ele assume ou ele pode aumentar um atributo, ou ele pode adquirir um novo movimento de personagem. Dentro do arquétipo
O
meio que você foi.
máximo dos atributos é -3 ou +4?
Praticamente mais três.
Ah,
Você
é.
fica girando ali em
É o que eu
torno, né?
gosto. Eu peguei uns PBTAs que bota o máximo de atributo +4, mas não funciona na matemática. E, inclusive, a galera aí que tá fazendo PBTA, né? Máximo é +3, cara. Senão você quebra o sistema.
Por causa justamente até a questão mesmo de estatística dele, né?
Porque a maioria dos resultados tem que dar no 7-9. Tem que dar no 7-9. Que
Isso.
é o sucesso parcial, né? Que é o grande lance da Apocalipse Engine, que é o que gera história.
Justamente.
Que é o que gera história,
Isso
né?
aí. É o que a gente gosta de ver,
É, o que a gente
né?
vai. Tudo tem que ter um preço, tudo tem que ter um preço. Essa é a base do sistema, né? Pessoal que tá escutando aí, vê o tio Nito falando sempre da igreja, da igreja, da igreja, né? O grande lance do Apocalipse World. O grande lance da Apocalypse Engine é que o jogador pode fazer o que ele quiser. O que ele quiser.
Justamente.
Mas tudo
Tudo
tem
tem
um
seu preço.
preço, exatamente.
Isso
Tem um
aí.
preço, tem um risco, né? Se ele pode fazer o que ele quiser, mas se ele falhar, vai ter um preço caro, narrativo, para isso. E isso faz com que você crie histórias, você gera histórias, principalmente histórias como as de Legacy, que é de sobrevivência, histórias
Justamente.
que o que você faz tem consequência, né? Que geram consequências, né? Mas é a falha. É engraçado que quanto mais você joga PBTAs, os meus jogadores já estão bem escolados na igreja. Quanto mais você joga PBTAs, mais os jogadores eles ficam torcendo para falha. É muito engraçado a mudança
Verdade.
de mindset, né, de mentalidade, né? Eles ficam torcendo para falhar, porque quando falhar, aí que a história fica totalmente
É porque a
imprevisível,
narrativa
né?
muda completamente, é.
Muda completamente, né? E fica totalmente imprevisível. Muito legal, legal demais. Mas aí no Catarse vocês estão fazendo o livro, né? Vai ter o livro, capa
Isso.
dura, assim, como é que é?
Livro idêntico ao livro lançado originalmente, né? Vai ser capa dura, papel couchê, vai
Ele é
ser.
colorido, né, por dentro?
Ele é totalmente colorido, cheio de artes.
A ilustração são belíssimas, né?
Não, ilustrações fora de série, realmente, assim. Não tenho o que falar, não. Quem acompanha nossas redes sociais aí tá vendo o que a gente tá fazendo, assim, as artes que a gente faz, as montagens. Nossa, realmente o Legacy. Eu falo, a arte dele é de cair o queixo, é de
É de
você
cair o
ver
queixo
assim te der
mesmo.
vontade de jogar.
É isso mesmo. Então, aí além do Legacy, mais esses suplementos, né, que você falou.
Isso. E tem um último que a gente acabei não falando, que é o Endgame, Que aí é o contrário. Se o motor da vida traz a esperança, o endgame ele dá um basta do basta, né? É fim de jogo. É um suplemento como se fosse o apocalipse do pós-apocalipse.
Sei.
Então.
É o deu tudo errado, né? É o
Então, assim,
dark, né? Niilista.
ele é o fim do fim, ele vai jogar tudo por terra, vai
Então
aumentar o nível
demais.
do jogo de dificuldade. Então, assim, e traz mais movimento, traz mais famílias, enriquece muito a
Temas, né?
jogabilidade, sim.
Novos
Os
temas,
temas,
né?
os papéis também, aumenta o número de papéis.
Esses suplementos vão depender do financiamento ou eles já estão dentro do básico?
Então, vai depender das metas extras. A gente precisa de bater essas metas
E eles
para
vão ter
poder
versão
trazer
física ou é só PDF?
física e PDF.
Física e PDF. Mais alguma coisa extra? Sim, algum dadinho especial,
A gente também
caixinha,
tem uma
alguma coisa
meta
que vocês estão pensando
extra.
lá na frente, assim?
Isso. Uma das metas que a gente vai trazer vai ser os handouts, que são os playbooks e alguns movimentos. Uma vez que a gente conseguir bater essa meta, a ideia é trazer elas em papel, também papel couché, mas uma gramatura mais maior. Uma gramatura maior e ele vai ser plastificado para você poder escrever e apagar. Então já vai vir os playbooks ali, todos eles, né? Tanto da família quanto do personagem.
É ótima
E aí você
ideia.
pode estar escrevendo, apagando ali, dá para ter uma rejogabilidade grande. E
Show.
também serve como escudo, porque também vai ter dos movimentos. Então o mestre pode ficar ao lado com aqueles que são dos movimentos mais usados, enquanto a galera usa aí dos playbooks, dos arquétipos que a gente traduziu.
Só que aí pra galera aí que não tem costume de jogar BBTA, cara, lista de movimento é só nos primeiras duas sessões assim, ou uma
Sim,
sessão, porque
verdade.
depois que você joga, cara, você joga 5 horas de jogo, ninguém olha mais movimento, pelo menos nas
Não é?
minhas já fica todo mundo na cabeça mesmo assim e
E
vai,
aquela
cara, é
história
muito
também,
tranquilo,
né?
muito
É o que eu
intuitivo.
falo. Muita gente está começando, entra naquele vício assim: o que que eu tenho que rolar? Porque geralmente na mecânica, nas outras, alguns RPG vão botar assim, os mais
Mais
antigos, né? O
gamista, né? Como
próprio D&D,
diz,
é.
foco
Próprio D&D,
gamista e
assim,
foco
né? Que é o. É.
simulacionista, né?
Isso. Você
Tem
fala assim, putz, eu
essa.
quero rodar o quê aqui? Eu quero lançar alguma coisa. O PBTA é diferente. É o que que você quer fazer?
Exatamente.
Me
O
fala aí, o que que
limite
você quer
é.
fazer?
Exatamente. O limite é a ficção do jogo e que dá. O limite é
Isso aí, a
a
ambientação,
narrativa, é a
cenário,
ambientação.
narrativo,
O
isso
tipo de
aí.
personagem, se você é um moleque franzino, você não vai poder derrubar um gigante de 2 metros de altura. Então, a própria
Justamente.
ficção já limita o que você pode
Dá auto
fazer.
alimentação.
Mas você pode
Mas
tacar uma
também as
pedra na
pessoas.
cabeça dele, né?
Sei lá, escala uma árvore, pula em cima do cara, não sei, dá pra. Aí vai da criatividade do jogador, da mesa.
Exatamente. E o que eu falo pro pessoal é o seguinte, olha, você começa a jogar. E pensa que você está jogando, uma das coisas que eu estou falando agora é o seguinte, pensa que você não está jogando um RPG, você está jogando, que eu gosto mais do termo para narrativista, de story game, que é um jogo de história. As regras estão ali para ajudar todo mundo a criar uma história maravilhosa, doida demais, fantástica, tá? Esse é o objetivo, eu acredito, né? De todo o PBTA, de todo jogo narrativista, a gente está focado ali em, primeiro, imersão, entrar no mundo, e
Sim.
segundo, criar uma história. Então, o objetivo ali é criar uma história coletiva, imprevisível, que ninguém sabe o que vai acontecer depois, nem o mestre. Mas é
Justamente.
isso. Então, tem que pensar assim, que é criar história, não é quem que é o mais fodão, quem que
Não.
vai matar mais monstro,
Ele nem
né?
foge totalmente praticamente dessa visão,
É,
assim.
não
Você
é
nem consegue ter essa visão.
não
O
é
que
o
eu falo assim,
foco, né?
gente, você tem que entender assim, PBTA ela funciona em cima de gatilho. Você faz o que você quiser fazer e isso vai disparar um gatilho. Se tiver um movimento atrelado, a gente vai rolar um movimento. Se não tiver, você fez, conseguiu fazer. Igual teve
Agora
uma
sempre
última vez
tem, né?
que.
Sempre tem o agir sob pressão, né? Todos os
Sim.
jogos têm o movimento bombril, que eu chamo, né? Se for necessário, né? Se for algo vital para mudar a história, para mudar a narrativa, né? Algo assim
Rola aquilo ali.
importante, você sempre vai rolar alguma coisinha, né? Mas o
Sim.
objetivo de rolar, que eu falo pessoal, é para introduzir imprevisibilidade, é para introduzir
Sim.
algo novo. Você não
E o
rola
que
para
eu.
vencer, você rola para, né?
Justamente, para mover a narrativa. E o que eu gosto do Legacy e de outros jogos PBTA é a questão do. Principalmente quando eu falo que eu jogo bastante. Estou jogando bastante Legacy nesse momento. Você não precisa estar preparado, nem jogadores e nem o próprio mestre. A narrativa, uma vez que vai acontecendo ali em conjunto com todo mundo, ela vai acontecendo, ela vai evoluindo. E ela vai pegando um ritmo que é muito fluido. Não precisa daquela preparação clássica que você fica lá, você vê o que você quer escrever da história, não sei o quê. Ela flui bastante, assim, ela flui bem solta.
O que eu, assim, depois de 2 anos mestrando sem parar, o 2D6 World, que é basicamente, ele começou como um hack do Apocalypse World misturado com Dungeon World e agora virou um sistema próprio. A minha experiência é o seguinte. Como tem muita coisa que é criada durante a sessão de jogo, e o Legacy eu imagino que é a mesma coisa, né? Eu mestrei muito Apocalypse World e tá me parecendo muito parecido, porque o jeito que eu mestrava Apocalypse World, que eu mestrava, era muito mais para a linha do Legacy. O pessoal acabou construindo uma civilização, né? Uma
Entendi.
comunidade, né? Mas o que eu faço agora e o que eu recomendo para mestres é o seguinte: quando termina a sessão, eu gravo as minhas sessões, então tem essa vantagem, tá? E quando termina a sessão, eu escuto a sessão inteira e eu transcrevo tudo o que aconteceu. Os NPCs que foram criados, os locais que foram criados, os rituais, a invenção que foi feita, as tretas que aconteceram. Porque acontece coisa demais num jogo PBTA. E para você, como mestre, aproveitar aquilo para a próxima sessão, você não vai lembrar, cara. Você vai ter que
Não, não
anotar.
lembro, não. É, isso é verdade.
Entendeu? Então, assim, tem gente, eu tenho um amigo meu aqui em Belo Horizonte que mestra Apocalypse World, ele vai fazendo desenho. Como eu mestro online, eu não faço isso. O que eu faço é transcrever mesmo. Eu faço um report de campanha bem. Esse é o único trabalho que eu tenho. Eu faço report de campanha bem e naquele report de campanha já tem NPCs, já tem próximos plots, já tem tudo ali. Então isso é uma coisa que eu recomendaria, sabe, o pessoal
É, o
fazer um
Legacy,
report.
essa dica do tio aí, perfeita. É a mesma coisa.
Ah,
Sessão
legal.
zero, tem que ter um papel ali, você tem que tomar nota de tudo. E durante o jogo do gameplay, tem também.
E aí,
Porque
pode falar.
tudo da história, tudo dá gancho, tudo dá plot. Então, assim, sempre. E é, como você falou, é muita coisa.
É muita coisa,
Porque.
cara. Acontece coisa demais,
Coisa demais ao mesmo tempo e vai evoluindo, então realmente precisa realmente ter um papel ali disponível, alguma coisa, ou seja, desenho, como você falou, ou uma forma que
Isso.
você lembre o mais fácil.
E aí, outra recomendação que eu faço, que está funcionando com os meus jogadores, é o seguinte: começou a próxima sessão, leia. É chato, não sei o quê, mas não. Pega o report que você fez e lê. Porque é para você ativar para os jogadores o que que está acontecendo, para ir já direcionando eles. E uma outra coisa que eu faço que é do Apocalypse World, que é as cartas do mestre, que é muito legal você fazer isso. Que é entre as sessões, o mestre manda umas cartas com algumas perguntas, com um monte de perguntas para os personagens, para te ajudar também a preparar, entre aspas, né? Para preparar as próximas sessões. Então, eu faço assim: a ideia é você fazer perguntas sobre a sessão anterior. O que que você acha do fulano de tal? O que que você quer fazer fulano de tal? Você
Maneira
tá
ideia.
pesquisando tal experimento, mas para que que você quer esse experimento? O que que ele vai te servir? Você quer matar o líder da gangue tal, mas por quê? Entendeu? Quem que ele é, né?
Ah, é perfeito, a ideia é realmente
Isso
top. E
ajuda, né?
eu falo, e pro Legacy, eu falo, isso aí vai ser a mão na roda realmente. E como você fala de famílias ali, o Legacy tem uma mecânica que é bem interessante, que a gente chama de personagens rápidos. Então tem uma lista, tem praticamente toda a família e toda ele tem um. Dentro do arquétipo, dentro do playbook da família, tem uma parte de personagens rápidos, que é tipo assim. É, sempre acontece de dividir a party, né? Tipo assim, metade. Ah, E como a gente fala às vezes de objetivos macros, então às vezes tem um personagem daquela família que precisa ir numa incursão específica. Aí o que que eu vou fazer então com os outros três na mesa ou quem estiver jogando? Fica esperando? Não, o Legacy tem essa mecânica, que é o
Sensacional.
quê? Você gera personagens rápidos, ali é coisa de 2 minutos para cada personagem. Que é tipo assim, você pega o array dos atributos, tipo, escolhe qual que você quer a combinação dos atributos ali, e pega umas duas habilidades que tem, cada família tem uma listagem específica para personagem rápido. Então você monta em 10 minutos ele três personagens para os outros jogadores e segue todo mundo interpretando esses novos personagens nessa incursão enquanto ela existir. E a questão é o quê? Esses personagens ficam dentro da história, né? Ficam dentro da família. Porque já vi jogo desses personagens rápidos ficarem tão, assim,
Tão
o jogador
legais
às
assim,
vezes
né?
tão legais, a carisma fica uma coisa tão carismática ali entre o jogador e o personagem que aquilo ele começa a tomar um destaque dentro da família, que aquilo ali começa a envolver ali os personagens, a existência ali, todo aquele universo, né?
E eu recomendo até fazer isso, é sensacional. Isso lá nas minhas sessões de Legião World, né? A gente faz direto, sem parar. E o que eu tô fazendo ultimamente, assim, nos últimos 2 meses, eu tô fazendo aquele esquema de mestre preguiçoso mesmo. Eu tô nem aí mais. Quando eles encontram um vilão, às vezes vai um ou três encontrar um vilão, eu pego o vilão e dou para outro jogador, para ele fazer o vilão. Fala assim: ó, a sua motivação é essa, toca para frente, toca para frente. Os seus atributos são esses: mais um, mais três, mais três, mais dois. Sua habilidade é essa, toca para frente. E aí eu deixo os jogadores interagirem com outro jogador que vai estar fazendo o vilão da história. E eu que sou mestre, tô só ali, só vendo, só conduzindo. Dá para você fazer isso no Legacy, né?
Tá,
Você pode
tranquilo.
botar dois jogadores vão encontrar com o líder da gangue, você vira assim, ó, agora você, fulano, você é o líder dessa gangue. E você não quer vender nem a pau a sua água para esses caras, não quer nem a pau. E se vê alguém dessa família, você mata. E aí deixa o pau comer, deixa eles discutirem
Não,
lá, né?
realmente. Não, a
Porque...
ideia é.
E dá para fazer isso. E tem essa
Dá, nossa, tranquilo.
flexibilidade.
E tem. Eu falo assim, é muito fácil o engine, né? É muito fácil você fazer o hack ali na hora e você mover a narrativa.
Você
E
pode.
liberar, e abrir, né?
Uma coisa que a gente faz também muito e que eu peguei do Apocalypse World e é muito fácil de fazer na hora, é você criar, por exemplo, vai ter uma batalha. Você cria dois exércitos, é como se fossem dois personagens, e deixa os jogadores usarem os exércitos como se eles fossem personagens. E isso é possível, gente. O pessoal que está escutando aí deve estar tá doidinho, né? Pessoal aí que não conhece como é que é o Engine e tal. Isso é possível porque a parte mecânica de matemática do Apocalypse Engine, ela é minimalista, porque ela é como se fosse um chassi, ela é como se fosse uma forma. E o conteúdo ficcional, você pode botar o que você quiser, mas a forma é sempre a forma vai ser sempre isso, um modificador que varia de menos 3 a mais 3, somado a 2d6, para dar um valor. 10 ou mais é sucesso, 7 ou 9 é sucesso parcial, 6 para baixo, fracasso. É só isso. O que você põe dentro dessa forma ficcional, pode ser o que você quiser, pode ser um planeta, pode ser um exército, pode ser uma big nave, pode ser o Nexus que ele estava falando lá. Ele pode ser um personagem, sim. Você bota lá que mais que 10, ele, tudo bem, de 7 a 9 ele vai explodir mais ou menos, e de 6 para baixo ele explode. Ele virou um personagem. Né? Isso aqui
É
é
assim.
sensacional. Você joga
E isso.
PBTA. Agora eu vou falar um pouquinho de você,
E
Leôncio.
rápido, né? Rápido,
E
joga isso
rápido.
rápido.
E rápido e rasteiro. Porque tem que ser. Por que que o sistema é minimalista? Porque é um sistema que a ideia principal é que a gente vai criar na hora. Entendeu? Tanto o mestre quanto os jogadores. O mestre não sabe para onde que vai a história, os jogadores também não sabem, a gente vai criar na hora. Então, se fosse um sistema com muito pontos de contato significa muitas regras, muitos momentos que você tem que rolar dado, somar atributo, checar numa tabela assim, se fosse com muitos pontos de contato, não dá para você criar na hora com a velocidade que a gente cria. Ele tem que ser um
Verdade.
sistema minimalista, porque senão ele não. Senão o mestre não consegue. Ah, eu vou ter que criar um feiticeiro de nível 22 agora no ato, assim, porque os caras
É,
resolveram ir para
empaca, né?
outro lugar, né?
Empaca a narrativa.
Empaca a narrativa. Mas, Leôncio, e você? Você começou RPG quando? A jogar
Então, eu
RPG
comecei
quando?
RPG. Eu tinha 13 anos quando comecei, agora estou com 32. Então, tem um bocado de tempo aí.
Ó, legal. Você começou jogando o quê?
Eu comecei jogando AD&D.
Ah! E quem que te introduziu? Foi na escola? Foi os seus colegas de escola, assim?
Assim, o que eu jogava na época RPG eletrônico, né? Zelda, Final Fantasy. E aí uma vez eu fui, olha como que as coisas evoluem, né? Eu vi uns cartazes que ia lançar um filme, que era Dungeons and Dragons, que era
Horrível,
baseado em, não, sem comentários, né? Sem comentários. E que era baseado no RPG de mesa, que não sei o quê.
Esse é aquele filme que você engana o Beholder com a pedra, né? Você joga uma pedra lá e o Beholder vai atrás da pedra. Nossa, que absurdo.
É trash esse filme, mas tá sem comentários. E na época eu falei, pô, que negócio louco. Eu falei assim, RPG de mesa, mas que é isso? Porque não é RPG de jogo eletrônico. Aí eu, na minha época lá, comecei a pesquisar, olhar, procurar. Aí eu vi o que que era o mundo do RPG.
Ah.
Aí dali pra frente eu já fiquei louco, assim,
Caiu
né?
de cabeça.
Falei, nossa, que é fantástico você, a ideia de você criar suas aventuras. Porque eu até falo hoje em dia, falei assim, por mais que pode botar mundo aberto, sandbox, não sei o quê, não adianta. O RPG, a não ser que tenha uma mudança de tecnologia aí absurda, o RPG
Não, não é.
eletrônico, ele nunca vai ser nem perto da experiência de você jogar um RPG de mesa. Que
Eu
é
gosto de
fantástico.
espinhar o povo. Eu sempre falo assim, cara. Tipo assim, quanto mais mecânico o RPG, mais fácil do computador de fazer uma simulação próxima,
Sim.
assim e tal. Agora, quanto mais narrativista, cara,
Aí já
desista.
era.
Vai demorar
Não
uns
tem nem
100
como.
anos, né? Porque você precisa de
Ah, não, e.
outro ser humano para outra pessoa para criar história junto com você. E tem que ser um
Não,
ser
é.
humano, não pode ser um computador. O computador não sabe o que
Não, com
quer ser ser
certeza.
humano, né?
Não, é.
Né?
Não adianta. Porque a aleatoriedade é infinita.
É
Mas que você
infinito,
fala de
velho.
narrativismo. Aí nisso eu enlouqueci, falei, nossa, tem que ver. Aí eu corri atrás na internet, na época, os primórdios da internet ali. Aí
Qual foi o primeiro jogo
consegui.
narrativista que você jogou? Qual o primeiro jogo que você jogou e falou
Primeiro.
assim: Nossa, que trem bizarro! Isso é muito diferente. Ou, então,
Day Sprawl RPG, não sei se você
como
conhece.
é que chama?
Day Sprawl.
Day Sprawl, Day Sprawl,
Day Sprawl.
PBTA
Isso.
de Cyberpunk.
PBTA,
Muito bom, é excelente, muito bom. Você jogou Day
isso.
Sprawl? Olha que
Joguei.
legal. Que legal,
E
massa.
também Fate, né? Fate também, é verdade.
É,
Fate joguei primeiro, na verdade.
Fate,
Fate,
Fate.
é. Fate também.
Fate, eu acho que na verdade foi começou com Spirit of the Century, né, que
Sim.
explodiu cabeça do pessoal assim. Mas Fate foi assim, foi o primeiro que popularizou esse estilo mais
Foi.
nativista, assim, né?
Introduziu as questões de pontos, de narração, que lá é pontos de destino, né? Então aí Fate realmente, e na época, e como Fate era aberto, né? Quando lançou o módulo de Fate, ele era totalmente aberto, você narrava o que você quisesse. Aí eu achei assim, pô, o negócio é maneiro que você consegue narrar algumas. O que você quiser narrar, você consegue encaixar ali e
Você narra, com
vambora.
Fate você narra qualquer coisa. Você narra
Qualquer
qualquer
coisa.
coisa.
Desde um sci-fi hard até uma coisa light, assim.
Mas
Aí
aí.
depois
Aí
foi o Day
depois.
Sprawl.
Ah, legal. Massa,
Aí
massa.
depois veio o Dungeon World, né? O próprio Apocalipse World.
E
Que aí
beleza.
o Day Sprawl é cyberpunk, né? Nossa, aí tipo, aí me pegou pelas pernas, não teve como.
Legal, massa demais. E agora a sua editora, né? Você montou essa editora com um amigo seu?
Isso. Essa editora foi formada por mim, o Rafa e o Guga. Nós somos três amigos aqui do Espírito Santo.
Sei, Espírito Santo.
E isso aí. E a gente
Vitória?
meio
Vocês
que.
são de Vitória?
Eu
Vitória,
sou de
capital?
Cachoeiro do Itapemirim. O Rafael, ele também é daqui, mas tem um tempo que ele tá morando agora ele tá na Serra, vai passar por Vitória. Ele é da parte comercial, ele roda bastante.
Entendi.
E o outro rapaz também é da Serra, o Gustavo, ele também é da Serra. Mas a gente se conhece, assim, aí de vez sempre tem evento. E a ideia surgiu mesmo porque a gente sempre vem trocando ideia. sobre os sistemas e o que eu gosto assim muito do RPG é conhecer coisa nova, de testar coisa nova, de sempre estar, vou falar assim, saboreando realmente. Porque tem gente, assim, não é criticando, né? Mas algumas pessoas ficam jogando aquilo ali muito tempo, fica só naquele sistema e não querem nem abrir um pouco a porta para um sistema diferente, uma ambientação diferente. Eu sou o inverso. O que eu consegui de ver de novo, de sentir novas experiências, de ver o que a gente
Excelente.
consegue trazer. Então, a gente meio que trocando essas ideias, assim, a gente pensou, poxa, tem tanta coisa maneira lá fora. Como que a gente poderia trazer esses jogos aqui para o Brasil?
Pro
Aí
público,
foi quando
nosso
surgiu
público.
a ideia, isso aí. Foi então que surgiu a ideia de a gente fazer a Rock Peak Editora.
É excelente, joia. E quais são os planos futuros para o Rock Peak?
Então, agora a gente está com esse o financiamento coletivo do Legacy. E a gente já está com outros dois jogos praticamente certos para trazer.
Tá em sigilo. Deixa eu ver se tá em
No
sigilo ainda.
sigilo, ainda está sigilo, mas a gente meio que tendo ponto para poder anunciar, a gente já
Mas
vai fala com você.
é nessa linha narrativista, ou pelo menos dá uma
Vamos
pista
ver.
assim, ou é old
Sim.
school?
É, no momento agora, o próximo praticamente é narrativista também.
Legal.
Também é PBTA.
Oh, yes.
Jogo bem conhecido aí da galera, então acho que a galera vai curtir bastante.
Oh, com certeza.
E então esse praticamente está certo, a gente está assim, se tudo, vamos ver os novos passos aí do planeta, né, primeiro. Mas tudo dando certo, acredito que até o final do ano a gente deva abrir o financiamento para esse novo jogo.
Ó, que legal, já tá avançado assim, legal.
Já está avançado.
Então, massa.
E então assim, já tem praticamente esses três praticamente certo, dois deles, assim, o Legacy mais esse segundo que já está praticamente 100%. E tem um que a gente está finalizando agora e tem uns outros que a gente já está negociando. Então, assim, a gente já está com os planos futuros e a gente está bem animado, bem proativo para a gente conseguir trazer coisa boa aí para o Brasil.
Legal. Então, gente, essa foi a nossa conversa aqui com o Leôncio da Rocky Peak Editora. E ficando lembrando novamente aqui, pessoal, o Catarse do Legacy Second Edition Life in Ruins já está no ar a partir do dia 6 de abril de 2020 e vai até 5 de junho de 2020. Então, vai lá, vamos lá, gente, vamos contribuir, porque esse é um jogaço. Uma arte maravilhosa, um livro maravilhoso, é um livro para você ter em casa,
Sim.
mesmo até mesmo se você não for jogar, cara, você vai ler e vai te dar um monte de ideia fantástica para suas
Verdade.
campanhas, entendeu? E e tem outra coisa que a gente esqueceu de falar aqui, né, que o livro foi escrito pelo Douglas Santana e pelo Jay Ayres, e o Douglas
Isso.
Santana é um brazuca, é brasileiro. Então vai ser a edição brasileira, ele escreveu em inglês, né? A edição
Isso aí,
brasileira.
brasileira.
Né? Então é isso aí, gente. Ó, muito obrigado, Leôncio.
Obrigado a você, foi um prazer realmente estar aqui contigo, trocar esse
Valeu.
papo, bater essa ideia.
Doido demais. E tá sempre aí. Pode vir na próxima vez ou os outros financiamentos. Pode chamar a gente.
Obrigado, pode deixar que a gente
Já ia ter contato aí,
já entra em
né?
contato, isso aí, para
Beleza.
poder já falar. Vamos trazer coisa boa aqui para o Brasil,
Isso
fortalecer a
mesmo.
comunidade,
Doido
fortalecer
demais.
nosso hobby.
Isso, doido demais, fortalecer o hobby. Sempre é bom,
Fortalecer o
sempre é bom.
hobby,
Quanto
isso aí.
mais gente jogando, melhor.
É.
Joga o que for, mas joga
Joga o
RPG.
que for, joga RPG. Isso
Joga
aí
RPG. Qualquer
é o que a gente
sistema,
fala.
qualquer coisa, mas joga RPG. Pega
Joga
aí
RPG.
e joga online. Agora não tem mais desculpa, né? Ah, não
Não,
tem
é
ninguém aqui em
agora.
casa. Vai no Facebook, velho. Vai em tudo quanto é comunidade de RPG, cara.
Hoje
Tem que.
em dia, você abrir a
Pô.
boca, você monta uma mesa.
Discord, vai no Discord, tem um monte de canal assim de RPG que os mestres ficam lá, gente, é só entrar aqui e jogar, só entrar aqui e jogar,
Ah,
né?
com
Não tem
certeza.
desculpa hoje não, velho.
De uma forma que você montou a galera ali, já era. Aí você tem uma mesa formada.
Já tem a mesa
Junta um.
formada. E de
É.
qualquer coisa. E hoje o mais legal é isso, você quer jogar um RPG mais obscuro assim, né? Um RPG que ninguém joga, você bota, cara, você anuncia, vai aparecer gente, cara, para jogar, para
Vai.
experimentar. Vai aparecer.
Ah, com
Né?
certeza.
Ah, falando nisso, vocês têm mesa de Legacy no Discord, alguma coisa assim?
Sim. A gente tá com uma ideia de montar um grupo no Discord, assim, abrir pra galera realmente frequentar, trocar ideia, mestrar
Ah, show,
também.
show.
A gente provavelmente deve estar divulgando aí pra frente. E também a gente tá fazendo alguns conteúdos de Legacy. A gente da própria Rock Peak, eu tô narrando nesse momento no nosso canal do YouTube o Titanomaquia, que é o guia de regras rápidas, está disponível gratuitamente para quem quiser baixar, está na página do FC. E ali você tem todas as regras básicas, os movimentos básicos para poder jogar o Legacy, e também tem uma aventura chamada Titanomaquia,
Então já dá para
que
jogar,
é.
né? Já dá para
Já dá para
jogar.
jogar. Já dá para sentar, é sentar dois dados,
Ler e
papel,
jogar.
caneta, ler e jogar.
Experimentar.
Tranquilo. Experimenta, você vai sentir o sabor do jogo lá, você vai saber que. Sim.
Que é doido demais.
Suspeito para falar, mas é doido demais, justamente.
Então,
E eu
joia.
tô narrando essa aventura. Então, quem puder lá, se quiser
No
saber como que é o
canal. Vocês têm
jogo,
canal no YouTube, né? Vocês têm
a
canal no
gente fez um
YouTube?
canal no YouTube para
Tá.
poder
Ó, que
apresentar os
bom.
jogos,
Tá.
narrar
Vou
algumas coisas,
botar.
mostrar
Galera,
tudo.
isso. Vou botar aqui embaixo do vídeo. Vocês podem clicar e dar um pulo lá para vocês verem o jogo na real, assim, como é que é ele
Isso
rodando,
aí.
né?
E tem uns reviews aí na internet, tem algumas pessoas, alguns parceiros que a gente está conversando que vai trazer mesa de Legacy também. Então vocês vão ver algumas novidades aí sobre Legacy.
Show, show de bola. Então, joia, muito obrigado, Leôncio. Então,
Obrigadão, foi um prazer.
nós vamos ficando aqui no Nitrocast e aguardo vocês no nosso próximo Nitrocast. Vamos jogar RPG, porque RPG é doido demais. Até mais!
Valeu, obrigado.